Amigos ouvintes, a todos muito bom dia. Esta é a nova edição da Rádio Angola Unida, 61ª edição. Comentários e análise de Carlos Lopes nos microfones Serafim de Oliveira. Bom dia, Carlos Lopes.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola, também todos aqueles que nos escutam na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
Carlos, o governo, além do repatriamento dos capitais do exterior, foi aprovada, na generalidade, na Assembleia Nacional. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, não foi só a lei do repatriamento de capitais, mas também o projeto que a UNITA, na mesma ocasião, viu ser aprovada na generalidade. Quer dizer que temos estes dois diplomas que falam sobre a mesma situação, que é o repatriamento dos capitais que foram retirados ilicitamente do país para o exterior e que agora se está a tentar arranjar legalmente uma forma de que os mesmos regressem ao país e discute-se aqui, essencialmente, há diferenças que são significativas entre o projeto do governo e da UNITA e que, curiosamente, a Casa CIN, naquilo que diz respeito, posicionou-se com uma abstenção dos seus 16 deputados e defende que provavelmente se possa fazer uma fusão em um único projeto agora a ser discutido na especialidade e que também personalidades, mais de 300 personalidades da sociedade civil fizeram uma carta à Assembleia Nacional a solicitar que realmente algumas alterações e basicamente que contrariam aquilo que é o projeto do governo e que basicamente passa em que não seja a totalidade a ver o repatriamento, que não seja a totalidade do dinheiro a ser entregue àqueles que efetivamente o retiraram. Uns defendem que seja parcialmente, resta saber se é 40%, se é 20%, se é 50%. Uns que também defendem que deve pagar algum valor ao Estado, outros que parte há uma retenção do Estado e uma outra parte entregue. Enfim, há aqui muitas opiniões divergentes e vislumbra-se que não será muito fácil consertá-las e arranjar um único plano. Obviamente temos sempre em consideração a maioria qualificada que o MPLA tem e por isso mesmo a proposta do governo, com algumas alterações, vai manter basicamente a sua intenção. E essa intenção é captar o máximo de capital possível e que essas pessoas não sejam criminalmente acusadas e que beneficiem do mesmo capital e que o apliquem em termos de investimento do país. O que se põe, e que nós discutimos também em programas anteriores aqui, é o que se põe sempre é saber o controle disto. E o pior ainda é aqueles que não vão querer beneficiar desta espécie de amnistia, que alguns falam em branqueamento de capital por parte do próprio Estado com esta lei, é saber até que ponto aqueles que não são receptivos, quais são as formas coercivas e a cooperação internacional que possa haver nos países onde esses capitais estão lá fixados, investidos, possa haver a posteriori um reivindicar e um regresso à força nesse mesmo capital. Me parece muito difícil que isso venha a acontecer. Basicamente, também temos que ver, provavelmente, a expectativa dos próprios detentores nesse capital. Olham para o país, veem que o país economicamente ainda tem alguns problemas com a tal crise económica e eles pensam que ao repatriar o capital, esse capital perca valor ao ser investido em Angola, ou seja, que tem mais valor, conseguem mais dividendos em manter esse capital no exterior do que propriamente em o trazer para Angola. E não são muito preocupados porque sabem que se calhar vai haver muita dificuldade em as autoridades judiciais, mesmo com a cooperação internacional nos países onde esses capitais estão alocados neste momento, investidos, quer em títulos na Bolsa, em ações da Bolsa, em obrigações, em imóveis, em fundos imobiliários, enfim. Há uma variedade, uma panóplia muito, muito grande em que esses fundos estão dispersos e que podem ser muito difíceis de localizar e também difíceis de os repatriar para Angola. Por isso dá-me a ideia de que, por muitas cláusulas que se venham a colocar nesta lei mais ou menos penalizadora, a opinião é que, na verdade, serão muito poucos, principalmente aqueles que são detentores de bilhões de dólares que ao longo dos tempos andaram a retirar do país, tenham agora realmente essa preocupação de não ser criminosos, de serem apontados criminosos caso não aproveitem esta lei. Parece que não estão nada preocupados com isso, já que não foram patriotas ou pôr o dinheiro lá fora, não estou a ver que agora se tornem patriotas ou trazer o dinheiro para Angola.
Mas Carlos, o que é que poderá, digamos, esta intenção de repatriamento voluntário representar em termos de contrapor, não é? As exigências do banco, da reserva do banco americano em relação à circulação da moeda, da sua moeda, moeda americana, no mercado angolano.
Ou seja, a questão que está a colocar é o que é que tem a ver os dólares com este repatriamento de capitais?
Claro.
Bem, é que pode não ser em dólares, pode ser em euros, não é? E eu até admito que haja muito capital mais em euros do que propriamente em dólares. Podem ter saído em dólares, mas já terá havido uma conversão. E estas saídas normalmente fazem-se pelas offshores. O que, para quê? Exatamente porque houve uma lavagem, não é, da saída do dinheiro para não se tornar muito suspeito quando entraram nesses países, quer na Europa, quer na América, seja onde eles estiverem, ou na Ásia, ou em algum país árabe, não faço ideia, não é? Mas saiu através de offshores. Ora, ao sair através de offshores, provavelmente já deve ter sido convertível em outra moeda e não propriamente em dólares, não é? Por isso, a reserva norte-americana, o tesouro norte-americano, ao emitir uma moeda, sabe exatamente a numeração das notas e sabe, tem uma ideia mais ou menos precisa por onde é que essas notas circulam. Bom, mas depois, havendo essas intervenções das offshores, as coisas ficam muito mais diluídas. Não estou neste momento a ver, digamos, mesmo não sabemos quantos bilhões é de que estamos a falar nesse tal repatriamento dessas riquezas e desses valores que estão lá fora nas mãos desses homens não patriotas, não é? E que agora, a título de patriotismo, venham a voltar. E depois saber exatamente se essa injeção de moeda de divisas, seja dólares, seja euros, onde é que vai efetivamente ser compensatório? Eu diria assim, até para os nossos ouvintes terem uma ideia clara. Se o Executivo está a contar com esses bilhões para autofinanciar-se e apoiar os agentes económicos e revitalizar e dinamizar a nossa economia, pois então estamos mal, porque é uma incógnita muito grande se esse repatriamento vai acontecer e em que moldes é que vai. Ou se essas pessoas não até podem nem conseguir, devido a eles estarem investidos de uma forma que não lhes é fácil retirar esse dinheiro, haja controlos nesses países da massa monetária que existe, não é? Por isso, espero bem que o titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, não esteja a contar muito a equacionar que alguém diga, a título de exemplo, olha, para dar a ideia de que isso tem o valor de 50 bilhões de dólares e que depois isso sirva, até em termos orçamentais, no OGE, de que vamos contar com isso para cobrir essa despesa orçamental, mais aquela despesa, aquele investimento. Espero bem que não haja esse pensamento, porque se houver esse pensamento, estamos mesmo muito mal, porque é mesmo uma grande incógnita, pelas premissas que já indiquei, se há uma vontade intrínseca e patriótica de que esse dinheiro volte para Angola.
Mas então, Carlos, como, por exemplo, há uma exigência do governo americano nesse momento de que não haverá a circulação da moeda, da sua moeda em Angola, a menos que existam mecanismos eficazes para o controlo. Para o controlo da circulação dessa moeda em Angola. E, consequentemente,
Sim,
também,
isso foi um aviso.
Digamos, a atração de investimentos americanos em Angola.
Isso foi um aviso que já foi dado do Banco Nacional de Angola, mas ainda no programa anterior referíamos que a nova embaixadora dos Estados Unidos, ao apresentar as credenciais ao presidente João Lourenço, depois, ao sair, deu uma entrevista à televisão pública da Angola TPA, em que ela referia que ainda não é fácil haver uma abertura da circulação do dólar em Angola e do regresso dos bancos correspondentes para que o sistema financeiro e as transações em dólares com o exterior se consigam fazer. E não é por acaso que a moeda e a divisa que o governo está-se a servir para pagamentos e para fazer circular divisas é mais o euro do que propriamente o dólar. Por isso, aí, Angola ainda tem que fazer os trabalhos de casa e convencer, nomeadamente, os Estados Unidos de que todas as leis que têm de proteção contra o branqueamento de capitais, contra a corrupção e por aí fora, estejam a ser cumpridos. Por isso, a própria embaixadora, como referimos no programa anterior e agora, alertou para essa situação.
Mas então, Carlos, como é possível, por exemplo, haver uma repartição de capitais com um mercado paralelo, bom, existente em Angola e sem sabermos da proveniência dos seus da sua moeda?
Parece o titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, não está preocupado com essa matéria. Isso, para ele, são coisas diferentes. Uma é a necessidade e o querer que haja esse repatriamento de capitais do exterior que foram retirados ilicitamente da Angola. Outra é a problemática da circulação em mercado paralelo das divisas, no caso do dólar, nomeadamente, mas não só o dólar, o euro também, que é uma outra matéria a ser cuidada, a ser analisada. O Executivo angolano tem de estar a separar as duas situações.
Mudança de assunto. João Lourenço quer autarquias antes das eleições gerais e em março convoca o Conselho da República para decidir as eleições autárquicas com a UNITA, Casa CE, de acordo para 2020. Será possível?
Ou seja, João Lourenço vem a Benguela no início da semana e lança realmente a vontade que já tinha feito durante a campanha eleitoral e também no discurso que tem tocado este assunto, da necessidade de, na ótica dele, há efetivamente a necessidade da implantação das autarquias e haver eleições autárquicas antes de 2022. E deixou em aberto fixação de uma data e por isso é que vai convocar em março, penso que até será no início de março, o Conselho da República e ouvindo os conselheiros, datas. Alguns deles já têm avançado opiniões próprias para 2020, o caso da UNITA e da Casa CE também avançam para 2020, por isso começa a ser uma data que efetivamente é atraente para as forças políticas com presença na Assembleia Nacional, esta de 2020. Vamos ver, há da parte do MPLA algum avanço quando o Ministro do Território, da Administração de Território e Reforma do Estado, indica, Adão de Almeida, indica que provavelmente até antes de terminar o semestre de 2018, decorrente ano, o Executivo está preparado para enviar para a Assembleia Nacional legislação autárquica, no sentido da Assembleia Nacional fazer a sua discussão e aprovação, e penso que escutando também a sociedade civil. Por isso, a ser assim, e até fica tudo muito preparado em termos de legislação, poderia haver eleições, e por que não, em 2019. Mas vem a UNITA dizer que 2019 seria um ano preparatório de campanha, como se Angola, em eleições passadas, nomeadamente eleições gerais, porque autárquicas nunca as houve, nunca nenhum partido andou a fazer preparações, pelo contrário, um bocado em cima do joelho, quando esperam pela marcação da data das eleições, então aí é que começa em força a preparação dos partidos para as eleições. Também verifica-se alguma minimização da possibilidade do número 5 do artigo 220 da nossa Constituição, que é a possibilidade dos grupos de cidadãos eleitores poderem candidatar-se a presidentes de autarquia, eles próprios nomearem os secretários do Executivo Colegial, conforme diz a Constituição, e é eleito também a Assembleia Deliberativa, ou seja, funciona como funcionam as eleições gerais. Há uma lista e o cabeça de lista será, em princípio, o presidente da autarquia. Ora, ainda hoje a TV Zimbo fez uma entrevista ao líder da Casa CE, o Dr. Abel Silva Cuvuca, em que ele dizia, entre outras coisas, que vai, em termos de Casa CE, ao encontro, que não vai ser a Casa CE a nomear os seus quadros para autarcas, mas sim verificar quem é que na sociedade civil ou na comunidade quer ser autarca. E diz ele que vai haver aí limites, nomeadamente exemplificou, de que esse potencial candidato autarca terá que ter alguns anos de morada nessa autarquia em que vai querer ser presidente da autarquia. Ora, isto é, a nosso ver, discriminatório. Vamos imaginar de que há um cidadão que vive na diáspora, regressa ao país, fixa a residência num determinado município que está selecionado como sendo um potencial autarquia, mas como não está lá a viver, Nos anos fixados na opinião da Bélgica Vucu-Vucu, vamos supor que na opinião da Bélgica Vucu-Vucu, esse candidato tem que estar lá 10 anos fixo, ou 5 anos, ou 3 anos, então está afastado. Fica afastada a possibilidade de um indivíduo que resida em Menong e que depois foi residir para a zona de Talatona, de ser conhecedor e conhecido e a ter ser um elemento preponderante nessa comunidade, não pode, na opinião da Casa Sede, da Bela de Chivucuvu, ser candidato, o que é absolutamente um disparate, para além de ser um limite ao princípio de igualdade de cidadania. Aliás, eu dei o exemplo da diáspora, os cidadãos que residem na diáspora têm os mesmos direitos de concorrerem, de serem eleitos e concorrerem a qualquer lugar que se lhe oferece ser candidato. Por isso, começamos a ver aqui alguma preocupação de uma liderança, neste caso a Bélgica Vucu-Vucu, que colocou nessa entrevista eu próprio a situação, está muito preocupado em que haja cidadãos que queiram não pôr-se ao serviço da coligação de partidos ou de partidos para ser candidato. E é com alguma apreensão que eu vejo que os partidos e coligações de partidos possam vir a restringir um direito constitucional, que eu refiro, que é o número 5 do artigo 220 da Constituição, que dá a possibilidade de grupos de cidadãos eleitores de se candidatarem às autarquias. Mas isto é uma discussão que vai acontecer forçosamente na Assembleia Nacional e que, quando escutarem a sociedade civil, haja da sociedade civil e até não propriamente na diáspora, porque há sempre a potência e é o próprio executivo angolano que chama técnicos, médicos, engenheiros, carpinteiros, canalizadores que estão a viver na diáspora, que queiram regressar ao território que tem, e que têm todo o direito de se candidatarem, não é? Já que há um limite que para as eleições gerais têm que se juntarem a um determinado partido ou coligação de partidos para ser eleito deputado, que não haja, digamos, da parte dos partidos e coligações de partidos com representação na Assembleia Nacional, esse limite. É um disparate, é inconstitucional pensar-se assim. E que fique muito bem claro que vai haver da parte da sociedade civil e dos cidadãos que não aceitarem esse tipo de limitações a nível etário ou a nível de habilitações literárias ou coisa assim, porque há casos efetivamente nos outros países, até na SADEC, essas limitações não existem, não é? E depois temos outra situação, que é o gradualismo, que é uma coisa que o MPLA defende, e defende num aspecto geográfico. E agora até o próprio MPLA fala em três fases. Ora, a primeira fase é aquela que nós já conhecemos, a desconcentração do poder. Não é a descentralização do poder que caímos nas autarquias, mas sim a desconcentração de poder, em que haja até a autonomia financeira dos atuais administradores municipais, ou seja, que os atuais municípios cobrem receitas e que voltem para os municípios, que partam da totalidade das receitas, para haver melhorias das condições de vida da comunidade em que esses administradores municipais, que, como sabemos, são nomeados pelo governador, que é também primeiro secretário do MPLA. Por isso, e depois haveria uma segunda fase, em que, no entendimento do MPLA e que interpreta o gradualismo que está na Constituição, que é um aspecto mais geográfico, ou seja, que haverá comunidades e populações que, pela sua dimensão geográfica e populacional, não pode ser uma autarquia nos próximos anos e que só numa outra, terceira fase teriam direito a ela. Isto colide, a nosso ver, também com o princípio da igualdade, da universalidade de direitos, em que nós temos o direito de potencializar e dinamizar a nossa comunidade com as autarquias. E se isso acontece em Luanda, porque é que não acontece no meio rural? E atenção, se já houve estudos e tem havido estudos, como referem os partidos, nomeadamente o MPLA e os outros, que têm feito estudos com autarquias em Moçambique, em Cabo Verde e noutros países da SADEC, há uma situação em Moçambique que é muito complicada e que levou a este desentendimento entre a Frelimo e a Renamo, que tem a ver exatamente com o poder autárquico. E porquê? Porque entenderam em Moçambique privilegiar, começarem a fazer autarquias urbanas e não rurais. Ora, e como a Renamo tinha uma influência rural, ao longo do tempo começou-se a ver a própria Renamo a ver-se a perder essa própria influência e criou o problema que Moçambique tem. Ora, este é um aspecto negativo do tal gradualismo. Começa a haver, num território em que o gradualismo é aplicado, as comunidades a sentirem-se angolanos, de segunda, de terceira, em relação a todos aqueles que vivem, por exemplo, junto ao litoral ou nos centros urbanos. E é preciso ter em mente estas preocupações antes de virem com declarações dentro daquelas que estamos a escutar com alguma preocupação. Por isso, há que ter algum cuidado quando vamos apresentar o gradualismo, quando vamos dizer que vai haver limites territoriais. Eu posso muito bem viver no exterior, conhecer as sensibilidades de uma comunidade de Talatona ou do Cacoaco, seja lá qual for, inserido e morar lá. Isso sim é objetivo, porque não passa pela cabeça, mesmo que não haja esse limite, vamos ver. E é de bom senso que um desconhecido que está há poucos meses a viver no Cacoaco, que a população do Cacoaco vá votar nele como autarca. É uma questão de bom senso. Não é preciso vir a lei determinar que um candidato ou grupo de cidadãos eleitores candidatos tenham todos que viver no Cacoaco um mínimo de 5 anos ou 10 anos. Por isso há que ter alguma atenção e congratulamos-nos com esta iniciativa de João Lourenço e que pôs o tema das autarquias, juntamente com o nosso primeiro tema do programa, que foi o repatriamento dos capitais no exterior, pôs o tema das autarquias em relevo e que nos próximos meses, não é, sejam efetivamente trabalhadas na Assembleia Nacional com a cooperação e colaboração estreita da sociedade civil.
O ENE lança inquérito para atualizar o índice de pobreza em Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
É verdade que temos dados sobre a pobreza, o índice de pobreza em Angola, que já não estão atualizados. Eu creio que desde 2001. Por isso constituíram-se agora brigadas que vão perguntar aos angolanos como é que eles vivem, se têm emprego, se têm saneamento, água potável em casa, quantas vezes comem ao dia, etc. E por aí, para não estarem sempre pendurados, entre aspas, nos índices ou nos dados que vêm do exterior por parte de organizações internacionais. Isto é louvável, mas também vem a reconhecer-se que neste momento temos um combate do programa à pobreza nos municípios por iniciativa do Executivo angolano, não é? Sem saber-se quais são os dados dessa mesma pobreza. E mais uma vez, pomos a carroça à frente dos bois como é numa linguagem mais popular. Ou seja, vamos fazer e vamos gastar a nível orçamental dinheiros com um programa de combate à pobreza, sem saber exatamente de que pobreza que estamos a falar, onde é que estão os pobres, sabendo nós que a maioria da população de Angola vive abaixo do limiar da pobreza, com menos de um dólar por dia, com cêntimos, não é? Por isso sabemos nós. Vivemos nas comunidades, temos essa percepção. Agora, que é necessária esta iniciativa, que já devia ter acontecido, pronto, vai acontecer agora, e que realmente é meritório que de relevo e que se acompanhe esta atualização para que tenhamos um índice de pobreza em Angola fiável, objetivo, não só internamente, mas também para que as entidades internacionais, quando apoiam o Executivo ou apoiam uma ONG angolana, saibam exatamente que dados é que existem para ter uma maior dimensão do país e da população, cuja maioria nós sabemos que vive em extrema pobreza.
O aeroporto do Lau está parado desde a inauguração em 2015 e a centralidade açucareira no Cachito, onde foi lançada a primeira pedra, a 15 de agosto de 2017, está a ganhar capim e pontes a caírem, estradas degradadas isolam populações e ligações rodoviárias entre as províncias interrompidas. Mas, afinal, o que é que nós estamos aqui a falar?
Ora, o título do tema é bastante longo e diz quase tudo. Por isso, é Luau, o aeroporto. Vamos lembrar que este aeroporto foi inaugurado na mesma altura em que foi inaugurada a linha com a presença do Presidente da República Democrática do Congo, do Eduardo Santos, e da República da Zâmbia, na fronteira com a República do Congo, não é? E, na mesma altura, foi inaugurado, e eu lembro-me que na altura falámos nisto num dos programas também, foi inaugurado com pompa e circunstância, e o aeroporto, em termos de estruturas, é dos mais completos que existem em Angola. Inclusive, tem uma pista com a dimensão para aterrar dos aviões maiores que existem no mundo. Ora, isto foi feito no meio do nada. Na perspectiva, vejam só, na perspectiva de que era uma obra urgente, que custou bilhões de dólares, está tudo equipado, vejam, o aeroporto absolutamente equipado com tudo, e que está às moscas desde 2015. Ali só aterram moscas. Porque, na verdade, vem agora o Ministro dos Transportes dizer que aquela estrutura foi e está pensada de acordo com o eixo ferroviário, que é o corredor do Lobito, que nós sabemos que está com problemas. E agora veio o Sr. Ministro também dizer que é preciso ter ali uma estrutura, um polo de armazenamento de mercadorias. Mas que mercadorias? Do Congo não vem nada, da Zâmbia não vem nada, internamente pouco é, e temos ali, aquilo não é um elefante branco. Aquilo foi um gastado de dinheiro, como aconteceu muito em Angola, vamos lá ver, com este intitulado Poder Executivo, não é? E que ninguém sabe o que é que vão dar. Aquilo está pura e simplesmente, é como nós entramos no aeroporto, não é, de alguma dimensão, e não vemos ninguém, não há gente, não há aviões, não há tráfego, não há nada. Também o mesmo aconteceu com a centralidade de segurança no Cachito. Foi inaugurada antes das eleições, foi lançada a primeira pedra, não é? Com uma promessa de se fazer essa centralidade, pelo menos com a elevação dos primeiros edifícios, em 17 meses, e até hoje aquilo tem capim. E quando pedem responsabilidades, o empreiteiro, que é chinês, diz que o problema é do governo provincial, porque o terreno está parcialmente ocupado com as populações e que isso tem que ser desocupado. Nos entretantos, só se vê capim onde já se devia haver obras a fazer a tal centralidade da açucareira no Cachito. E constantemente, e ainda bem, a TPA agora mostra imagens mais reais, vemos ligações entre o Moxique e o Mundo Sul, em várias províncias de Angola, pontes a ruírem, estradas com as ravinas a progredirem, autênticos lamaçais. E como é que nós vamos atrair como já foi dito e bem no início do programa, como é que vamos atrair investidores americanos, europeus, chineses, sejam deles, de onde for. Os chineses são um bom exemplo, porque eles aparecem na base do crédito que foi concedido. Mas que incentivos é que essa gente tem em investir em áreas em que depois têm dificuldades de energia, de escoamento de produtos, como a nossa população tem? Estamos a financiar agricultura e bem, mas depois os produtos agrícolas apodrecem na própria produção, porque não são escoados para o mercado, porque a ponte ruiu, porque as estradas não estão intransitáveis, e agora temos constrangimentos rodoviários, ferroviários e alguns aéreos, porque também até o aeroporto Lige está numa situação de paragem, porque não é viável segundo a TAG. Por isso, são estes constrangimentos que colidem, conforme dissemos no programa anterior e voltamos a repetir, com tal otimismo do titular do Poder Executivo e do Presidente da República em dizer que vai haver um crescimento previsto no OGE 2018 de 4,9%. É realmente ser surrealista estar a ver o país de uma forma quando a realidade é outra.
Carlos, a continuação de bom fim de semana e até a próxima edição.
Um bom fim de semana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço, uma boa noite.
Boa noite.
Sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o Kido vai cantar. O Kido vai cantar. Meus irmãos, Angola está mudada. Estamos à extinção, acabou essa era do nada. O desenvolvimento pôs fim à miséria. Somos a única nação que deu um passo maior que a perna. Evoluímos de uma forma muito rápida. Atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo. A agricultura fez de Angola o país dos sonhos. Importar alimentos já não existe. Comemos o natural e a saúde já persiste. Faça do teu alimento o teu remédio. Eliminamos muitas doenças do nosso seio. Construímos o país maravilha. Os diamantes desta terra já dão brilho às nossas vidas. Já não somos ultrapassados por políticos, pois fazem tudo que na campanha foi prometido. O básico já faz parte do dia a dia. Temos água e luz 24 horas por dia. Nos transportes é bonito de se ver. O povo tem ainda formas de se locomover. A educação agora é rigorosa. Os professores ganham bem e já não pedem gasosa. Trocamos as escolinhas por grandes escolas. O sonho de todo estrangeiro é estudar em Angola. O saneamento básico já está mantido. As ruas de Luanda estão lindas de tanto brilho. Já não temos buracos na estrada. A taxa de circulação já tem lógica em ser paga. A chuva deixou de ser um problema. As valas de drenagem e os esgotos são uma beleza. Por mais que chova já não há enchente. Já não fica sem abrigo e sem trabalho. Muita gente quer chocar-me que o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Vocês querem ajudar, que querem mostrar. Está-se bem o Kido vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar. Está-se bem o Kido vai cantar. O Kido vai cantar. Já não temos problemas de impunidade. Os políticos bandidos estão todos atrás das grades. A democracia já se faz sentir. O parlamento angolano é um exemplo a seguir. No dinheiro do povo já ninguém toca. O orçamento é controlado pelo Tribunal de Contas. Já não estamos na lista dos mais corruptos. A sociedade que temos é exemplar em tudo. Abraçamos a identidade cultural. As línguas nacionais entraram para o currículo escolar. O angolano já não precisa emigrar. Vivemos bem melhor do que possas imaginar. A taxa de desemprego já é muito baixa. O custo de vida deixou de ser ameaça. Os nossos quadros são orgulho nacional. Já não vivemos no obscurantismo intelectual. O analfabetismo foi erradicado. Já não somos um povo imaturo e atrasado.
nos desportos estamos em cima. A seleção angolana está entre as 5 melhores da FIFA. Ganhamos o CAN, ganhamos o Mundial, ganhamos o Campeonato de Clubes Internacional. A nossa economia está super estável. O produto interno bruto é um fator invejável. Os preços no mercado estão baixíssimos. Hoje em dia já é possível viver do salário mínimo. Infraestruturas descentralizadas. Os grandes investimentos já não estão só em Luanda. Já não se move nas portas dos hospitais. Os serviços de saúde são extremamente eficazes. Somos um país organizado e mais. Nos transformamos numa das potências mundiais. Querem que eu calme, que o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o que vai ajudar. Porque é que querem que eu calme, que o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o que vai cantar. O que vai cantar. É isso aí. Angola é um país maravilha, Angola é um país dos países, Angola é uma potência mundial. Agora eu pergunto ao pessoal, será que isto tudo que eu falei sobre Angola é verdade? Mas é o que eles querem que eu cante. Satisfeitos?